Bezat Hashem, da Fiu Tet, Tado Yishvot, Olá pessoal, bem-vindos ao novo DAF, Shalom Aleichem, olá a todos. Estamos da Fiu Tet Amud Bet, na 13ª linha de baixo, na antepenúltima linha estreita, nos dois pontinhos, Rabbi Eliezer, Omer Asheretz, Veneilam e Meno. Vimos na Mishnah o que disse Rabbi Eliezer e o que disse Rabbi Akiva, e aparentemente eles dizem a mesma coisa. A pessoa que se impurificou, e ele percebeu que ele se impurificou, ele teve a ideia betchila, a percepção inicial da impureza, depois ele se esqueceu, veneilam imenu, e entrou no betamidash, ou ele comeu um sacrifício, durante esse período de esquecimento da impureza, e ele depois se lembrou da impureza, ele traz um sacrifício de olevei oreda, um sacrifício que depende da riqueza dele. Porém, se a pessoa sabia que estava impuro, não sabia que estava entrando no Betamigdash, não sabia que estava comendo o sacrifício, falou a beleza de Rabbi Akiva, a mesma coisa, que nesse caso, de Helemigdash, ele não traz o Korban no Leveoret. Se ele teve a percepção inicial da impureza, percebeu que ele se impurificou, se esqueceu, entrou no Betamigdash, ou comeu um sacrifício, ele traz o sacrifício de Leveoret. Se ele sabia que estava impuro, mas não sabia que estava entrando no Betamidash ou comendo o sacrifício, ele não traz o Korban, o Leveoret. Rabbi Eliezer aprendeu isso de Asheretz Veneilam Imenu, ele se esqueceu do Sheretz, ele se esqueceu que estava impuro, aí ele traz o Korban, o Leveoret. Rabbi Akiva aprendeu de Veneilam Imenu, veu também. Ele se esqueceu que estava impuro. Então, mas vem aí eu perguntar, qual a discussão entre Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva, se existe uma discussão? Amar Hizkia disse risca, Sheretz Venevelai Kabenai. A discussão é num caso que a pessoa encostou em algo impuro, mas ele não sabe no que. Tinha lá um réptil impuro e uma nevelá, um cadáver, uma carcaça de um animal. As duas coisas impurificam. Ele encostou numa delas, mas ele não sabe em que ele encostou. Rabeleza Savar Baina Nadeada Ibesheretitam Ibenevelaitam. Conforme Rabeleza. Nesse caso que a pessoa sabe que se impurificou, mas não sabe como, essa percepção inicial é fraca. Para a pessoa trazer o Korban Leveoret, como a gente viu, conforme a maioria dos sábios, ele tem que ter ideia betchila, a percepção inicial que ele se impurificou. Depois ele se esqueceu, entrou no Betamigdash, e depois ele se lembrou. Teve ideia basof, a percepção final também. Fala, beleza, se a pessoa não sabe como ele se impurificou, essa percepção inicial é fraca. Ele não traz o Korban no Leveoret. Rebekiva vem discutir com o Rabbi Eliezer. Rebekiva diz, não faz a mínima diferença se a pessoa sabe como ele se impurificou ou não. Ele sabe que ele se impurificou, tem a ideia betchila, a percepção inicial antes do pecado que ele estava impuro. Ele traz o Korban no Leveoret. Então, conforme Hizkia, esse é o debate entre Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva. Vehena Marula, assim também disse Ula, Sheretz Venevelá e Kabenayo. A mesma discussão como disse Hizkia. De Ula Rami, de Rabbi Eliezer, de Rabbi Eliezer, tanto que Ula perguntou uma contradição da opinião de Rabbi Eliezer, o Meshane, e ele respondeu. Qual é a contradição? Miamar Rabbi Eliezer, Baina Nadeada, Ibe Sheretz Itami, Benevelá Itami. Como podemos dizer que conforme Rabbi Eliezer faz uma diferença, a pessoa sabe como ele se impurificou ou não? Urmi, perguntamos, Amar Rabbi Eliezer Manavshah. O caso é que a pessoa, ele sabe que ele cometeu um pecado que obriga ele ao sacrifício de Hatat. Ele não sabe qual pecado. Fala, Rabbi Eliezer, que diferença isso faz? Relev achar chayav, notar achar chayav. Shabbat Chilel Chayav, Yom Kippurim Chilel Chayav, Shtonidah Baal Chayav, Achotó Baal Chayav. Fala, beleza, que diferença faz se a pessoa sabe qual pecado ele cometeu ou não? Ele sabe que ele cometeu um pecado que obriga ele ao sacrifício de Hatat? Ele traz o sacrifício de Hatat. Que diferença faz se ele sabe se ele comeu sebo animal, ou um animal que um sacrifício que tinha que ser queimado, ou transgrediu o Shabbat, ou Kippur, ou fez a relação com a mulher Nidá, ou com a irmã dele? Se ele fez isso sem saber que era proibido, ele traz o sacrifício de Hatat, mesmo que não saiba qual pecado ele cometeu, traz o sacrifício. Assim fala Rabbi Eliezer. Amaru Rabbi Yoshua, Areu Omer, fala Rabbi Yoshua que não, do Passuco, ou Odai, Lav, Hatatu, Asher, Hatabá. A pessoa descobriu o pecado que ele cometeu com isso. A Torá falou com isso. Essa palavra com isso veio falar, fala Rabi Yoshua, que ele só traz o sacrifício de Hatat se ele sabe qual foi o pecado que ele cometeu. E a beleza discute, às vezes não faz diferença, ele sabe qual pecado ele cometeu, ele sabe que ele cometeu um pecado, traz o sacrifício de Hatat. Vamos ver na sequência o que a beleza aprende da palavra com isso, palavra ba, que a Rabi Yoshua usou para sua opinião. E perguntou Ula, você vê daqui que conforme a beleza não faz a mínima diferença se a pessoa sabe qual pecado ele cometeu ou não. Então como podemos falar que no caso da impureza faz sim diferença conforme a beleza a pessoa sabe como ele se impurificou. Se ele não sabe como ele se impurificou, mesmo se ele sabe que ele sim se impurificou, conforme a beleza essa percepção é fraca. Não é a percepção inicial da impureza relevante e a pessoa não traz o sacrifício de Olev Yoret. Pergunta Ula, uma contradição da opinião de Rabeleza, no caso do sacrifício de Hatat, Rabeleza diz que não faz a mínima diferença se a pessoa sabe qual pecado ele cometeu ou não. Então por que no caso da impureza faz diferença a pessoa sabe como ele se impurificou ou não? O Meshani respondeu Ula, Hata Masher Hatat Vevi Amarachmana. Recolcho, no caso do sacrifício de Hatat, o Pasuk diz, Vevi, a pessoa traz o sacrifício, a Torá generaliza. Então, daqui, Rabeleza aprendeu que no caso do sacrifício de Hatat, a pessoa sabe que pecou, traz o sacrifício. Mesmo que ele não sabe qual pecado ele transgrediu. Aha, no caso da impureza, o pastor não fala isso. Nef de que teve também. O Benivlat Sheretz também lá ali. A Torá diz, a pessoa se impurificou com algo impuro. Ou ele encostou num réptil impuro. Pergunta Rabeleza, Lamali, para que dizer que ele encostou num réptil impuro? Um réptil impuro é uma coisa impura? Então já disse que a pessoa encostou em algo impuro, então isso inclui o réptil. Para quem dizer que ele encostou num réptil? Daqui a beleza aprendeu que no caso da impureza, a pessoa tem que se impurificar e perceber como ele se impurificou para trazer o corban no leveuret. Porque o pastor disse, a pessoa se impurificou com o réptil, ou seja, a pessoa tem que saber como ele se impurificou. Essa é a percepção inicial e diabetrilá relevante para obrigar ele ao corban no leveuret direito no betamigdash. Mas se ele não sabe como ele se impurificou, ele sabe que ele sim se impurificou, se esqueceu entrou no betamigdash, fala que ele não traz o corban no leveuret. E Rebekiva discute com o Rabbi Eliezer, conforme Rebekiva não faz a mínima diferença, a pessoa sabe como ele se impurificou ou não. O que Rebekiva vai falar, vai explicar desse passo, que a pessoa se impurificou com algo impuro, e a pessoa fala na sequência, ele se purificou com um réptil. Para quem me ensinar o réptil? Fala, Bekiba, começamos e o tetizim. Aide de baile mirtave mave reagra que derebi, tivna micheretz. Fala, Bekiba, a Torá me ensinou o réptil de passagem. A Torá tem que falar bema e raya, um animal doméstico, ou uma raya, um animal selvagem, para falar a lei de Rebi. Vimos no Dav Zayin, no Dav 7, a opinião de Rebi, que da palavra bema, bemat mea, temos uma gzera shavá, e se aprende daqui que a pessoa impura que comeu um sacrifício também traz o corban leveuret. Um assunto que a gente já viu no Dav Zayin. Então, uma vez que a Torá tem que ser bema e chayam para falar dessa lei de Rebi, de passagem a Torá me ensinou também o réptil. Que de tanto beber bishmul, como o bishmul já explicou na Braita esse conceito. Como para achar a Shunemra venishnit, o nishnit, ela bishmul da vashnit kodeshba. Muitas vezes a Torá fala um trecho, e na sequência a Torá quer falar uma outra novidade sobre esse trecho e repete algumas coisas que já disse. É o costume da Torá. Aqui também, a Torá quer falar a novidade de Bemat Meah, então de passagem me ensinou o réptil. Você fala da Bekiva que não se aprende dessa palavra réptil. A lei de Rabeleza, conforme Rabeleza não faz a mínima diferença se a pessoa sabe como ele se impurificou ou não. Ele tem que saber que ele se impurificou para trazer o sacrifício de Olev Yoret. Pergunta para Rabeleza, Raibá Mayavidle. Vimos a discussão entre Rabeleza e Rabi Yoshua. Rabeleza diz que se a pessoa sabe que pecou, mesmo que não sabe qual pecado ele transgrediu, traz o sacrifício de Hadat. Rabi Yoshua disse que não. Ele tem que saber qual o pecado, porque a Torá fala que ele pecou com isso. Bah! Ou seja, ele tem que saber qual pecado ele transgrediu. O que a beleza aprende dessa palavra bah? Fala Agmará, Prat Lamitase. Rabreza aprende uma outra lei. A pessoa pecou com isso, ou seja, a pessoa estava fazendo um ato proibido, não sabia que era proibido, traz o Korban Hatat. Mas se a pessoa foi mitasek, estava fazendo algo permitido, e sem querer fez algo proibido, não traz o sacrifício de Hatat. Por exemplo, a pessoa está no Shabbat, e ele acendeu fogo, ele não sabia que era proibido, traz o sacrifício de Hatat. Ele pecou com isso, ele estava consciente, acendendo fogo, não sabia que era proibido, traz o sacrifício. Se a pessoa estava limpando algo, ele sem querer apertou o botão do gás e acendeu o fogo, ele estava fazendo algo permitido, limpando, digamos, o fogão que se sujou, é permitido limpar, e ele apertou o botão do gás, então ele estava mitasek com algo permitido, fazendo algo permitido, e sem querer fez algo proibido, ele não traz o sacrifício, porque não pecou com isso, com acender o fogo, porque não estava fazendo isso. Sem querer ele fez isso, ele não fez isso de forma consciente. Então, fala para ver a Biokranamar, Mashmaud, Dorshin e Kabeinai. Conforme Hiskia e Ula, a discussão entre a beleza e a Bekiva é, como a gente viu, se faz diferença se a pessoa sabe como ele se impurificou ou não. A beleza diz que faz diferença, a Bekiva diz que não. Fala Biokranam, não tem nenhuma discussão na prática entre a beleza e a Bekiva sobre alguma lei. Rebbe Akiva e Rebbe Eliezer concordam que a pessoa que ele se impurificou, ele sabe que se impurificou, mesmo que não sabe como ele se impurificou, é sim uma idea betrilá, percepção inicial que ele se impurificou. Se ele se esqueceu, entrou no Betamigdash ou comeu um sacrifício, ele traz o Korban no Levi Oret. Fala Rebbe Yohanan, não tem nenhuma discussão com relação à lei entre Rebbe Akiva e Rebbe Eliezer. O que eles discutiram na nossa Mishnah é Mashmaud Dorshim, qual é a fonte correta para outra lei que a gente mencionou. De onde você sabe que se a pessoa, ele sabe que está impuro, mas não sabe que está entrando no Bet HaMikdash ou comendo um sacrifício, que não traz o Korban no Levi Oret. Então, falou a beleza de uma fonte, Sheret Veneilam, e Rabbi Akiva diz Veneilam, Nemeru Veu também. Também Rav Sheshet concorda com o Rabbi Yochanan que não tem nenhuma discussão entre a beleza e a Rabbi Akiva sobre a lei. Rav Sheshet machliv de Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva, e Rabbi Akiva e Rabbi Eliezer. Tanto quando Rav Sheshet transmitia essa, a nossa Mishnah para os alunos, muitas vezes ele trocava sem querer os nomes de Rabbi Akiva e Rabbi Eliezer, porque ele sabia que não tinha nenhuma diferença na lei, na prática, entre as opiniões. Então ele não tomava tanto cuidado em mencionar a opinião de Rabbi Eliezer, como ele disse, Rabbi Akiva, como ele disse, porque a discussão é só sobre a fonte. Na prática não tem nenhuma diferença. Se tivesse uma discussão sobre a lei, ele tinha que tomar cuidado de falar a opinião de Rabbi Eliezer, como ele sustenta, e Rabbi Akiva, como ele sustenta. Continuamos. Baminei Rava Merav Nachman. Helem Zeveze Beyadoma. Vimos já que conforme Rabbi Akiva e Rabbi Eliezer, a pessoa que ele sabe que está impuro, entrou no Beit HaMikdash sem perceber que estava entrando no Beit HaMikdash e não traz o Korban no Levi Oret. Se a pessoa se esqueceu que estava impuro e sabia que estava entrando no Beit HaMikdash, ele traz o Korban no Levi Oret. Pergunta Rav para Rav Nachman. O que acontece se a pessoa percebeu que estava impuro, teve essa percepção inicial da impureza, se esqueceu, entrou no Beit HaMikdash sem perceber que estava entrando no Beit HaMikdash? As duas coisas se ocultaram dele. Também a impureza e também que ele estava entrando no Beit HaMikdash. Será que ele traz o Korban no Levi Oret ou não? Amar lei, harei elem tumah beyado vechayav, falou Rav Nachman. Ele se esqueceu que estava impuro, traz o Korban no Levi Oret, ele entrou impuro no Beit HaMikdash e benelam imenu veu tameh. Ele se esqueceu que estava impuro, traz o sacrifício de o Levi Oret. Falou Rav, aderaba, harei elem mikdash beyado patur. Posso falar o contrário? Ele não sabia que estava entrando no Beit HaMikdash. Então, ele não tem que trazer o sacrifício. Amaravashi Hazina. Fala Vashi, depende. Fala Vashi, se a dúvida é se ele tem que trazer o Korban no Levi Oret ou não, é porque ele descobriu depois que ele entrou impuro no Beit HaMikdash. Então, fala Vashi, se a pessoa está dentro do Beit HaMikdash e alguém avisou ele que ele está impuro, e ele saiu por causa disso, então você vê que o motivo que ele entrou no Beit HaMikdash é porque ele não sabia que estava impuro. Esse é o motivo principal que ele entrou no Beit HaMikdash. Por isso ele saiu quando avisaram ele que ele estava impuro. Então ele traz o Kurban no Leviore. Ele não sabia que estava impuro, por isso entrou no Betamigdash, traz o sacrifício. E o Migdash Kapares, Harele Migdash Beado, o Patur. Se o que aconteceu foi que avisaram ele que ele está no Betamigdash, e por isso ele saiu, se vê que o motivo que ele entrou é porque ele não sabia que era o Betamigdash. Então, ele entrou por Harele Migdash, e conforme Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael, uma situação dessa ele não traz o Kurban no Leviore. Amar Ravina Ravashi, falou Ravina para Ravashi, Klum Paris Migdash era Mishum Tumah. Klum Paris Mitumah era Mishum Migdash. Fala Ravina para Ravashi. Mesmo que ele foi avisado que está impuro, o motivo que ele saiu não é só porque ele percebeu que está impuro, é porque ele percebeu que está no Betamigdash. Então o motivo que ele entrou também é porque ele não sabia que era o Betamigdash. Ou se avisaram ele que ele está no Betamigdash, o motivo que ele saiu é porque ele se lembrou que estava impuro. Se não se lembrou, porque ele saiu. Ele pode estar no Betamigdash puro. O motivo que ele saiu é porque ele se lembrou que ele estava impuro. Então, quando ele é avisado que ele está impuro, ele saiu também porque ele percebeu que está no Betamigdash. Porque se ele não percebeu que está no Betamigdash, ele pode estar impuro fora do Betamigdash. Então ele saiu também porque ele percebeu que está no Betamigdash. Tanto que ele foi avisado que ele estava no Betamigdash, ele saiu porque ele se lembrou que estava impuro. Porque se ele não se lembrou disso, porque ele saiu, ele pode continuar no Betamigdash puro. Então não faz a mínima diferença como foi avisado a ele. Se ele se esqueceu que estava impuro e entrou no Betamigdash sem perceber que estava entrando no Betamigdash, ele não traz o Kurban no Leviuret. Como disse Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael, uma situação de Relemigdash, ele não traz esse sacrifício. Continuamos, está na nova palavra. Shnishvili. Dois caminhos. O caminho A e o caminho B. Erratame verratahor. Um dos caminhos é impuro, a impureza do falecido. Não sabemos qual. No subsolo de um dos caminhos tem um falecido lá enterrado na transversal. Todos que passam por esse caminho passam em cima do falecido e se impurificam a impureza de Tumatmet. Não sabemos se o caminho A é o caminho impuro ou o caminho B. Velach barishon velo nichnas, basheni ve nichnas. Reuven passou pelo caminho A, não entrou no Betamigdash. Depois ele passou pelo caminho B e entrou no Betamigdash. Chayav, ele traz o Kurban no Leveoret. Aparentemente o caso é que a pessoa passou pelo primeiro caminho, caminho A, e depois passou pelo caminho B, se lembrando que ele também passou pelo caminho A. Então nesse momento ele percebeu que ele se impurificou com certeza. Um dos caminhos impurificou ele. Depois ele se esqueceu que ele estava impuro, entrou no Betamigdash, traz o Kurban no Leviore. Esse é o entendimento desse caso, conforme Agmará aqui. Um outro caso fala Bet. Alach barishon venichnas, izah veshana betavam, veacharkech alach bashini venichnas chayav. Um outro caso. A pessoa passou pelo caminho A, percebeu que passou por um caminho com a impureza duvidosa. Depois ele se esqueceu e entrou no Betamigdash. Ele se lembrou que ele talvez se impurificou. Ele se lembrou que ele passou pelo caminho A. Então, ele, na dúvida, se purificou da impureza do falecido. Passou pelo processo de purificação. Depois, ele passou pelo caminho B. Percebeu que passou por um caminho com a impureza duvidosa. Se esqueceu. Entrou no Betamigdash. E fala na cama, Chaya, ele tem que trazer o Kurban no Leveoret, porque ou ele se impurificou passando no caminho A entrando no Betamigdash, ou pelo caminho B entrando no Betamigdash. Vamos entender melhor a opinião de Tanakama na sequência. Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon diz que ele não tem que trazer nenhum sacrifício, porque para ele trazer o Kurban no Leveoret, ele tem que ter a percepção inicial que ele se impurificou. Quando ele passou pelo caminho A, ele não percebeu que ele se impurificou, porque talvez o caminho B é o caminho impuro. Quando ele passou pelo caminho B também não, porque talvez o caminho A é o caminho impuro. Então ele passou pelo caminho A, entrou no Betamigdash, depois ele se purificou na dúvida, passou pelo caminho B, entrou no Betamigdash. Ele não teria percepção de que ele se impurificou em nenhuma das vezes. Para Bishimon, ele não traz o Kurban no Leviuret. Vamos ver porque Tanakama disse que sim, tem que trazer. Complementa a presa, Rabbi Shimon ben Yehuda, poter bicular Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda fala em nome de Rabbi Shimon, que também no primeiro caso da Braita, ele não traz o Kurban no Leveoret. Vamos ver porquê e explicar melhor esses assuntos. Fala com Rabbi Kulan, viramos a página, afinal, Bekamaita. O que disse Rabbi Shimon ben Yehuda? que conforme Rabi Shimon Bar Yochai, no primeiro caso da Beth, ele não traz o Korban Olev Yored também. Mimah Nafshach. Pergunta, mas por que não? Tameu. Ele passou pelo caminho A, não entrou no Bet HaMikdash. Passou pelo caminho B e depois entrou. Então, nesse momento ele percebeu que ele se impurificou, porque o caminho A, o caminho B impurificou ele. Ele se esqueceu que estava impuro, entrou no Bet HaMikdash, porque ele não traz o sacrifício, conforme Rabi Shimon. Amarava, Achav Maskin, falava, o primeiro caso da Breda não é esse. Nesse caso, ele sim traz o Korban Olev Yored. O primeiro caso da Breda é outro. Que quando Shelach Barishon, o Beshar Shelach Barishon, Shelach Shelach Barishon, dava ele mitzat edia. O primeiro caso da Breda é o seguinte: a pessoa passou pelo caminho A e não entrou no Bet HaMikdash. Depois ele se esqueceu que ele tinha passado pelo caminho A. Passou um tempo. Depois ele passou pelo caminho B, sem se lembrar que ele tinha passado pelo caminho A. Então quando ele passou pelo caminho B, ele não percebeu que ele se impurificou, porque talvez o caminho A é o caminho impuro, e nesse momento ele não se lembra que ele passou pelo caminho A. Você não percebeu que ele se impurificou. E ele se esqueceu que passou pelo caminho B também e entrou no Bet HaMikdash. Fala, Bishimon, não traz o Korban. Não traz o Korban no Leveori, porque para ele trazer, tem que ter Yidya Betchilá, a percepção inicial que ele se impurificou, ele não teve. Quando ele passou pelo caminho B, ele não percebeu que ele se impurificou, porque ele não se lembrava que ele passou pelo caminho A. E Tanakama diz que ele sim traz o Korban no Leveori. Qual é a discussão? Esse é o debate. Tanakama Savara Mrinan Mikzat Yidya Kehol Yidya. Conforme Tanakama, essa percepção parcial dele é como a percepção clara. Conforme Rabi Shimon, não. Se ele não percebeu que ele se impurificou, ele não traz o Korban Olev Yored. Conforme Tanakama, ele passou pelo caminho A e ele se esqueceu. Passou pelo caminho B e ele, nesse momento, ele percebeu que ele passou por um caminho que talvez impurificou ele. É uma percepção parcial. Então, conforme Tanakama, essa percepção parcial é como a percepção clara. Ele passou pelo caminho A, nesse momento ele percebeu que ele passou por um caminho que talvez impurificou ele, e ele se esqueceu. Passou pelo caminho B, também aconteceu a mesma coisa. Ele percebeu da dúvida, ele se esqueceu disso. São percepções incompletas. Não é uma percepção completa, clara, que ele se impurificou, mas conforme está na cama, essa percepção incompleta tem o mesmo peso do que uma percepção completa. Se não tivesse se esquecido dessa percepção incompleta, ele não teria entrado no Bet HaMikdash, porque ele teria pensado, talvez eu me impurifiquei. Ele se esqueceu dessa percepção incompleta, e por isso ele entrou no Bet HaMikdash, conforme Tanakama traz o Korban no Leve Violeta. Conforme Rabi Shimon, não. Essa percepção tem que ser completa, ele tem que perceber que ele se impurificou com certeza, se esquecer disso, entrar no Bet HaMikdash para trazer o sacrifício. Esse é o debate de Tanakama e Rabi Shimon Ben Yehuda. O segundo caso da Braita. Alach barishon venichnas, izav eshana betaval, chazar balach bashini venichnas. Hayav. A pessoa passou pelo caminho A, entrou no Bet HaMikdash. Então quando ele passou pelo caminho A, ele percebeu que talvez ele se impurificou. Ele se esqueceu, entrou no Bet HaMikdash, se lembrou que talvez ele se impurificou, porque ele se lembrou que ele passou pelo caminho A. Ele se purificou na dúvida. Depois ele passou pelo caminho B, percebeu que talvez ele se impurificou, se esqueceu, entrou no Bet HaMikdash outra vez. Então, falta na cama, ele tem que trazer o Korban Olev Yored. Rabi Shimon Poter, Rabi Shimon diz que não. Conforme Rabi Shimon, ele não tem que trazer o Korban Olev Yored, porque em nenhum momento ele percebeu com certeza que ele se impurificou. Ele passou pelo caminho A, talvez ele se impurificou, talvez não, entrou no Bet HaMikdash. Se purificou na dúvida, passou pelo caminho B, talvez sim, talvez não, se impurificou, entrou no Bet HaMikdash, não traz o Korban Olev Yored. Tanakama diz que sim, pergunta da mãe, a mãe real, safek ideal, por que Tanakama diz que ele traz o Korban? Se em nome dele teve certeza que ele se impurificou. Amara Biuchanan, kanasu safek ideal, fala Biuchanan, e vamos usar a fonte do Pasuk na sequência. No caso da impureza, uma percepção duvidosa, uma dúvida se ele se impurificou ou não, é como a percepção clara. Então, conforme está na cama, que vai com a maioria dos sábios, a pessoa passou pelo caminho A, ele tem uma dúvida se ele se impurificou ou não. Essa dúvida, impediria ele de entrar no Betamigdash. Talvez ele se impurificou. Ele se esqueceu dessa dúvida e por isso ele entrou. E depois ele passou pelo caminho B e estava na dúvida se ele se impurificou ou não. E ele se esqueceu dessa dúvida e entrou no Betamigdash. Então, ele com certeza entrou no Betamigdash impuro, ou por força do caminho A ou do caminho B. Então ele traz o Kurban, o Leve Oret. Ele passou pelo caminho A e estava na dúvida se ele se impurificou ou não. Essa dúvida impediria ele de entrar no Betamigdash. Ele se esqueceu dessa dúvida e ele entrou. Depois ele se purificou na dúvida. Passou pelo caminho B, outra vez tem a dúvida se ele se impurificou ou não. Se esqueceu dessa dúvida. Entrou no Betamigdash. Ele com certeza entrou no Betamigdash impuro e tinha a percepção inicial. Duvidosa, mas não faz diferença. Fala Biohanan, conforme está na cama. Ele entrou nesse período de esquecimento da dúvida, ele traz o Korban no Levi Ored. Assim explica Rabbi Yochanan. Reish Lakish amar Haman e Rabbi Ishmael, de amar lo ba'ina nedea betchila. Reish Lakish diz que não. A percepção duvidosa não é como a percepção clara. Se ele percebeu que ele se impurificou, ele se esqueceu, entrou no Beit HaMikdash, traz o sacrifício. Se não, não. Está na cama da Braita, e vai como Rabbi Ishmael fala Reish Lakish. Rabbi Ishmael tem uma outra opinião. A maioria dos sábios sustentam que se a pessoa ele se impurificou sem perceber, entrou no Beit HaMikdash e não traz o Kurban no Levi Ored. A Bishmael diz que sim. Mesmo que não percebeu essa percepção inicial da impureza, ele não percebeu que se impurificou, entrou no Beit HaMikdash, depois descobriu, traz o Kurban no Levi Ored. Então, Tarakama da Breta vai como Rabbi Ishmael fala, Reish Lakish. Por isso, mesmo que a percepção, depois que ele passou pelo caminho A e o caminho B, é duvidosa, conforme Rabbi Ishmael, não faz diferença. A percepção não é necessária. A percepção inicial da impureza. Ele entrou impuro no Beit HaMikdash, depois descobriu que estava impuro, traz o Kurban. Então, resumindo, conforme Rabbi Yochanan, uma percepção duvidosa da impureza é como a percepção clara, conforme Reish Lakish, não. Fala, Verami Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Verami Reish Lakish, Reish Lakish. Temos duas contradições. Uma da opinião de Rabbi Yochanan, outra da opinião de Reish Lakish. E tem que trazer uma braita. Achal safek chele venodá, safek chele venodá. Uma pequena introdução. Sabemos que a pessoa não pode comer chele, sebo animal. A pessoa que come chele, bemezit, sabendo da proibição, tem o castigo de karet. A pessoa que achava, por exemplo, que era gordura, traz um sacrifício de ratat. E a pessoa que comeu algo que se chama dúvida, se era sebo ou era gordura, ele traz um acham talui. Se uma dúvida se ele traz o Kurban Khatat ou não, talvez era sebo, talvez não. Na dúvida ele traz um acham talui. Um outro sacrifício. A pessoa que ele come dois pedaços, ele achava que eram dois pedaços de gordura. E depois se esclareceu que eram dois pedaços de sebo, ele traz um sacrifício de Khatat só. Porque ele cometeu o mesmo pecado duas vezes, Be'elem Echad, num período de desconhecimento só. Então, é um consumo de dois pedaços. É um consumo só, traz um Kurban Khatat. Se a pessoa, ele comeu um pedaço achando que era gordura, avisaram que era sebo. Ele comeu um outro pedaço achando que era gordura, avisaram que era sebo. Uma vez que ele foi avisado entre um consumo do primeiro pedaço e do segundo, a idea mechaleket, essa é a percepção entre um pedaço e outro, desconecta entre os dois consumos. São dois consumos de cada um pedaço. Se esclareceu que era sebo, ele traz dois sacrifícios de ratat. Se é um período só de esquecimento ou de desconhecimento, é um consumo de dois pedaços, traz um sacrifício só. Se ele foi avisado entre o consumo de um e outro, esse aviso corta. Desconecta entre um consumo e outro, são dois consumos de cada um pedaço. Se esclareceu que era sebo, traz dois sacrifícios de ratat. O caso da Braita é um caso parecido. O sujeito comeu um pedaço achando que era gordura. Avisaram ele que talvez era sebo, uma dúvida. Ele comeu o segundo pedaço achando que era gordura e avisaram ele que talvez era sebo. O que ele traz? Então, uma dúvida se ele comeu sebo ou não. Então, ele teria que trazer um sacrifício de Hashem Talui. Rebbe Omer, que Shem Shemivir Hatat al Kolechad Vechad, Kach Mevi Hashem Talui al Kolechad Vechad. Fala, Rebbe. Assim como se a pessoa foi avisado entre o consumo do primeiro pedaço e do segundo, que era sebo, ele traz dois sacrifícios de ratat. Nesse caso que ele foi avisado, um aviso duvidoso. Talvez era sebo, talvez não. Então, esse aviso duvidoso também corta. Também desconecta entre um consumo e outro. São dois consumos, de cada um pedaço duvidoso. Então ele traz dois sacrifícios de Hashem Talui. Assim fala ele. Hashimon ben Yehuda, Virabiazar, Virabishimon, Amru, Bishur, Bishimon. Virabishimon ben Yehuda, Irabiazar, filho de Virabishimon, falaram em nome de Virabishimon Mariochai. Ele não me vê ele Hashem Talui errado. Ele traz um sacrifício de Hashem Talui somente. Shinemar, como se vê do Pasuk. Acho que a Torá já chegou. A Torá de Ptash e Egota, Arbebe Hashem Talui errado. A Torá fala, traga um sacrifício de Hashem Talui. Então fala, Shigatoa Shir Shagag, menciona mais do que um pecado. Então fala, Bishimon, a pessoa comeu dois pedaços, ele foi avisado de forma duvidosa entre um consumo e outro. Sobre isso falou o Passu, que ele traz um sacrifício de Hashem Talui para os dois consumos. E Rebbe discute. Vamos entender melhor a opinião de Rebbe agora. Vamar Ishtakish, Kanshan Rebbe Ediot Sfekot Mechalkot Lechataot. רבי יוחנן אמר, כשם שידיעות ודאי בער מחלקות לחטאות, כך ידיעות ספק מחלקות להאשמות. Isso é uma discussão entre Ishakish e Rabi Yohanan. O que acontece num outro caso que a gente não mencionou ainda? A pessoa achou que o primeiro pedaço era gordura e ele comeu. Avisaram ele um aviso duvidoso. Talvez era sebo. Então a percepção dele, a ideia, foi duvidosa. Depois ele comeu o segundo pedaço, achando que era gordura, também avisaram ele que talvez era sebo. E depois se esclareceu que os dois pedaços eram sebo. Então, conforme ele está aqui, mesmo que a percepção, a ideia entre um consumo e o segundo, foi duvidoso, avisaram que talvez era sebo. Essa advertência duvidosa, essa percepção duvidosa, desvincula entre o primeiro consumo e o segundo. Mesmo que se esclareceu que os dois pedaços eram sebo, ele traz dois sacrifícios de Hatat, porque são dois consumos de cada um pedaço de sebo. Assim fala Reish Lakish. Rabi Yochanan diz que não. Rabi Yochanan diz que para a pessoa trazer dois sacrifícios de Hatat, ele tem que ser avisado, um aviso claro, que é sebo. Se ele comeu o primeiro pedaço e avisaram que talvez é sebo, comeu o segundo pedaço, avisaram outra vez que talvez é sebo, e se esclareceu que os dois pedaços eram com certeza sebo, e traz, conforme Rabi Yochanan, um sacrifício de Hatat somente. Porque ele foi avisado entre um pedaço e outro, um aviso duvidoso. A percepção dele não foi clara. Que era sebo. Então, a percepção duvidosa não tem força de separar entre o primeiro consumo e o segundo, para que ele traga dois sacrifícios de Hatat. Então, Reish Lakish explica a opinião de Rebbe conforme a sua opinião. Kanshan Rebbe Ediot Sfekot Machalkot Lechataot. O que Rebbe disse? No caso da Braita. A pessoa achou que era gordura, comeu. Foi avisado que talvez é sebo. E comeu o segundo pedaço. Foi avisado que talvez é sebo. Fala a Rebbe, ele traz dois sacrifícios de Hashem Talui. Realmente é uma dúvida se cada um dos pedaços era sebo ou não. Disse Rebbe, conforme ele está aqui, o seguinte. Assim como se a pessoa tem um aviso duvidoso entre o consumo do primeiro pedaço e do segundo, depois esclarece que os dois pedaços eram sebo, ele traz dois sacrifícios de Hatat. Assim é a opinião de Reish Lakish. Assim também, se a pessoa foi avisada de forma duvidosa entre um pedaço e outro, e realmente é uma dúvida se cada um dos pedaços é sebo ou não, ele traz dois sacrifícios de Hashem Talui. Rabi Yochanan discute com Reish Lakish. Rabi Yochanan sustenta que sim, a pessoa que comeu o primeiro pedaço foi avisada de forma duvidosa, a percepção dele foi só que talvez é sebo, talvez não. Ele comeu o segundo pedaço e outra vez avisaram ele de forma duvidosa. Depois esclarece que os dois pedaços eram sebo e traz um sacrifício de Hatat só. Porque o aviso duvidoso não desconecta entre o primeiro consumo e o segundo para a pessoa trazer um sacrifício de Hatat, que a pessoa traz quando ele tem certeza que ele comeu o sebo. Então fala, meu caro, o que disse Rebbe é outra coisa. Assim como se a pessoa comeu o primeiro pedaço e avisado que era sebo. Ele achou que era gordura. Depois ele comeu o segundo pedaço achando que era gordura, foi avisado que era sebo. Ele traz dois sacrifícios de Hatat, porque nesse caso o aviso foi claro, ele tem certeza que ele comeu o sebo na primeira vez e na segunda vez, e foi avisado entre o primeiro consumo e o segundo. Assim também, assim também quando a pessoa comeu o primeiro pedaço, foi avisado de forma duvidosa. Talvez era sebo, talvez não. Comeu o segundo pedaço, também foi avisado de forma duvidosa. E essa dúvida continuou e traz dois sacrifícios de Hashem Talui. Então, O que se vê dessa segunda discussão entre Rishikesh e Rabi Yohanan? Conforme Rishikesh, a percepção duvidosa entre o consumo do primeiro pedaço do segundo é como a percepção clara. Separou entre os dois consumos, são dois consumos de cada um pedaço. E fala Rishikesh, se esclarece que os dois pedaços eram, na verdade, sebo, traz dois sacrifícios de Hatat. Pergunta do que a gente disse antes, no caso dos dois caminhos. Antes Rishikesh disse que a percepção duvidosa, se a pessoa se impurificou ou não, não é com a percepção clara. Por isso Rishikesh disse que está na camada breve dos caminhos, era Mishmael, que diz que a pessoa não tem que ter percepção inicial que ele se impurificou para fazer o Kurban Olé Veoré. E aqui Rishikesh disse que a percepção duvidosa entre o consumo do primeiro pedaço e do segundo é como a percepção clara, uma contradição. E também de Rabi Yohanan, Rabi Yohanan tinha dito antes, Kana Susafek Edia Kedia. Rabi Yohanan tinha dito antes que está na cama sustenta, que a percepção duvidosa se ele se impurificou ou não é como a percepção clara. E aqui Rabi Yohanan acabou de dizer que não. Se a pessoa percebeu entre o primeiro pedaço e o segundo de forma duvidosa, não são dois consumos de dois pedaços, é um consumo de dois pedaços. Ele traz um sacrifício de ratação. Então, uma dupla contradição. Fala agora o seguinte: Bishnama de Rabi Yohanan, de Rabi Yohanan, Lokasha. Não temos nenhuma pergunta sobre a opinião de Rabi Yohanan. Kanasum, Melobi Yohanatura Kulasu. Rabi Yohanan disse aqui nesse caso da impureza, a percepção inicial duvidosa da impureza é como a percepção clara, mas o resto da Torá não. Anha o deloktiva e diabedia me venelamo decate. No caso da impureza, a Torá não fala, a pessoa se impurificou, e ele percebeu e se esqueceu. A Torá não fala assim. A Torá fala, a pessoa se esqueceu e entrou no Beit HaMikdash, impuro. Traz o Korban Olé Veoré. A Torá não fala que ele percebeu. Então, fala Rabi Yohanan, a pessoa percebeu qualquer coisa. Ele percebeu que talvez ele se impurificou. Isso impediria ele de entrar no Beit HaMikdash porque talvez ele está impuro. Ele se esqueceu disso. Por isso ele entrou, traz o Korban Olé Veoré. Porque a Torá não fala que a pessoa percebeu que se impurificou, não fala Rodá. Velou meu falatura culasso. Já com relação a outras leis da Torá, a lei é diferente, Dirtiv Odá Elav. E de Ameari da Baína, no passo do Korban Hatat, a Torá fala a pessoa percebeu que pecou. Aí traz o sacrifício. A Torá fala de Ameari da, se a pessoa, ele, comeu o primeiro pedaço, ele percebeu que ele comeu, avisaram ele que ele comeu o sebo. Depois ele comeu o segundo pedaço e percebeu depois que ele comeu o sebo. Nos dois pedaços ele chegou e comeu gordura. Esse que esclareceu entre o consumo do primeiro pedaço e do segundo pedaço que ele comeu o sebo, aí ele traz dois sacrifícios de Hatat, que são dois consumos de cada um pedaço. Porque a Torá fala, oh, dá, ela, a pessoa percebeu que pecou. Mas, fala Rabi Yohanan, se a pessoa percebeu que existe uma dúvida se ele comeu o sebo ou não entre um pedaço e outro, e depois esclareceu que ele comeu o sebo, depois que ele comeu os dois pedaços, é um consumo só, de dois pedaços traz um sacrifício de Hatat. Ou seja, são dois assuntos diferentes. No caso da impureza, a Torá não fala que a pessoa percebeu que se impurificou. No caso do sacrifício de Hatat, diz que sim. Ou Rodai Elav. Então não temos nenhuma contradição da opinião de Rabi Yohanan. Ela de Rishikesh, a pergunta é conforme Rishikesh. Ademukim leikir Rabi Ishmael, nukma kerebi. Rishikesh disse que no caso da impureza, a percepção duvidosa que ele se impurificou não é como a percepção clara e não traz o Korban Olé Veoré. Está na cama da Braita, fala Rishikesh e Rabi Ishmael, que diz que a pessoa não tem que ter a percepção inicial da impureza para trazer esse sacrifício de Olé Veoré. Pergunta, Nukma Kerebi. Se Rishikesh sustenta conforme Rebi, que no caso do sacrifício de Hatá, que a Torá sim fala que ele percebeu que pecou, fala Rishikesh, uma percepção duvidosa entre um pedaço e outro, desconecta entre os pedaços, são dois consumos de cada um pedaço, traz dois sacrifícios de Hatat. Se essa é a lei no caso do sacrifício de Hatat, que a Torá fala, oh, dá Elá, que a pessoa percebeu, então muito mais que ele vai sustentar no caso da impureza, que a percepção duvidosa é como a percepção clara. Então por que Rishikesh diz que está na cama vai com o Rabi Ishmael? Podia falar que vai com o Rebbe, que a percepção duvidosa é assim como a percepção clara, e ele tem que trazer o Korban Olé Veoré. Mas a novidade de Rishikesh é que Rabi Ishmael sustenta realmente assim na prática que a pessoa para trazer o Korban Olé Veoré não tem que ter percebido que ele se impurificou. Uma pshita? É óbvio? De Lobai. Vimos o Daf Yudalet 14, que Ramim aprende no Passu Veneilam, que para a pessoa trazer o Corban no Leveu, ele tem que ter percebido que ele se impurificou e tem esquecido. E Bishmela usa essa palavra Veneilam para uma outra lei, que a pessoa entrou no Betamidash sem saber que estava entrando no Betamidash, e ele sabia que estava impuro, traz o Corban no Leveu, então Bishmela usa Veneilam para outra coisa, é óbvio que não vai sustentar como Ramim. Então, qual a novidade de Reish Lakish? Se Ramiro aprende a palavra Veneilam, essa lei da percepção inicial, e a Mishmer usa essa palavra Veneilam para outra coisa, é óbvio que a Mishmer discute com o Rahamim. Não tem outra fonte para essa lei da percepção inicial e de Abitrila. Vamos mal de tema que Leitle Mikrai, Avamekumara Itle. Poderia pensar errado que a Mishmer não aprendeu isso do Pasuk, mas talvez ele concorde que essa é a lei final, porque talvez ele recebeu por tradição dos seus rabinos, desde Moshe Rabbeinu, que essa é a lei. Kamash Mala fala isso aqui, que não. E Bishmei não aprendeu essa lei da percepção que ele se impurificou, nem do Passu, nem por tradição. Conforme a Bishmael, a pessoa se impurificou e não percebeu. Entrou no Betamidash para comer um sacrifício, e depois descobriu que estava impuro, traz o Corban no Levi Ure. Isso que Reishakis veio dizer. Mas realmente Reishakis poderia ter dito que está na cama da Breda, vai com o Rebbe. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Adrana Allah e Deus Atumar, Baruch Hashem, terminamos Perek Yedot Zuma, o segundo capítulo. Começamos Bezat Hashem amanhã, Perek Shvot 2, começando as leis dos juramentos. Shvot significa juramentos, a gente não viu nada praticamente dos juramentos até agora. Agora vamos começar os diferentes tipos de juramentos e as linguagens do Pasuk, de Miftah e Sar, com muito mais novidades. Então, pessoal, parabéns pelo término do capítulo e até amanhã. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.